Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Hoje está connosco na Rádio Freguesia de Belém uma colega da minha turma do Instituto de Odivelas, dos anos de 1963-1970, Elizabeth da Conceição Pires Fernandes, atualmente Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Antigas Alunas do Instituto de Odivelas, cujo lema é Ser Amiga é Ser Irmã. Passemos agora à questão fulcral. Como podem participar? Para participar, envie uma mensagem para o número de telefone 929-058-227 ou por e-mail radiobelém@jf-belém.pt e serão posteriormente contactados pela Rádio Freguesia de Belém, indicando-lhes o dia de gravação selecionado para a vossa visita e o modo de o fazerem presencial ou por telefone. O que é necessário para participar? Previamente terá de visitar o seu álbum de fotografias, selecionando uma cheia de recordações felizes, que o faça de rir ou chorar de alegria. Com esse retrato em mão, poderá então o ouvinte estabelecer comigo uma conversa tecida de perguntas e respostas. No final do nosso diálogo, terá ainda a oportunidade de nos transmitir uma música ou canção que escolheu para esse retrato, ou permitirá que selecionemos uma música para si. Falemos agora de outras vertentes do programa. Ou seja, a emissão numa base mensal de pequenas palestras ou entrevistas com entidades ligadas à história das sociabilidades, à história de vidas, à psicologia e à fotografia. A seleção da melhor fotografia do trimestre do programa Álbum de Recordações Felizes. Para participar na melhor fotografia do trimestre, terá de nos enviar uma fotocópia da fotografia inerente à nossa visita, juntando o respectivo formulário de cedência de som e imagem. Depois, serão os ouvintes a definir o retrato vencedor. Bom dia, podes falar-nos um pouco sobre ti?
Bom, eu sou a Elizabeth, obrigada pelo convite. Nasci em 53, em Goa, muito longe. E vim para o continente pequenina. Fiz a escola primária em Santarém, onde o meu pai era militar. Entrei para o Instituto de Odivelas em 63 e saí em 1970. Foi aí que nos conhecemos e que partilhámos a adolescência. Mais tarde fiz um curso de secretariado, fiz línguas e literaturas modernas e posteriormente já mais velhota, já com 50 anos, fiz um mestrado em Relações Interculturais. Trabalhei como funcionária pública a maior parte do tempo, no Ministério da Justiça. Estive na Holanda 4 anos numa instituição internacional de luta contra a criminalidade transnacional e acabei a minha carreira como chefia da administração pública no Ministério da Saúde.
Sabemos que já selecionaste uma fotografia do teu álbum e gostaríamos que partilhasses connosco algumas recordações. Quem são as pessoas que figuram nela e quantos são os fotografados?
Bom, esta fotografia são meninas de Odivelas. Não sei quantas, mas são bastantes. É um grande grupo. Foi tirada, faz parte dos arquivos do Instituto de Odivelas, que foi cedido à Associação quando o Instituto fechou. E é tirada num espaço que nos é familiar, perto da piscina e da quinta que tinha o colégio. E era um espaço que de recreio. Pronto, e as meninas estão a correr no recreio. Esta fotografia foi também reproduzida postal dos CTTs, que a associação imprimiu quando do seu centenário. A Associação das Antigas Alunas, que fez 100 anos em 2019, é a mais antiga associação feminina nacional.
Como se apresentam as fotografadas?
A correr, felizes, no recreio, na hora da liberdade.
Queres dizer-nos alguma coisa sobre os trajes das meninas?
Estes trajes eram os trajes do dia-a-dia, eram uma bata cinzenta e uma camisola de lã, uns sapatos de atanado, que já ninguém deve saber o que era. Portanto, eram uns sapatos quase masculinos, de couro, um sola de couro, todo em couro, resistentes, que faziam a função dos ténis de hoje, para todos os dias, para todas as situações, para forte, para correr, para saltar.
Esse retrato foi tirado para comemorar algum evento?
Não se sabe se foi tirado, porque é uma fotografia, penso que dos anos 50. Este traje de recreio e este uniforme é um bocadinho datado, porque no nosso tempo tivemos outras fardas internas. A externa manteve-se, mais ou menos, à exceção do chapéu. Mas este traje foi alterado de outros tempos, foi atualizado, passou a ser terilene, para ser lavado rapidamente e seco para o dia-a-dia, e, portanto, e mais resistente, obviamente.
Queres contar-nos um pouco da história do Instituto e também da Associação de Antigas Alunas do Instituto de Velas?
Bom, o Instituto formou raparigas durante mais 115 anos. Foi inexplicavelmente fechado em 2015, por razões de economia, que não nos parecem muito justas, porque os estudos não foram feitos como deve ser, pronto, nem eram muito sérios. Mas foram os tempos da Troika, havia que fechar e rentabilizar de qualquer maneira. Alunas, professores, funcionários e antigas alunas participaram em muitas iniciativas tentando reverter a decisão. Eu posso enumerar algumas. Em julho de 2012, antigas alunas lançaram uma petição contra o encerramento do Instituto de Odivelas. Em abril de 2013, fizemos um manifesto contra a fusão do Instituto de Odivelas com o Colégio Militar. Em junho de 2013, fizemos aqui próximo a Marcha das Rosas, que saiu dos Jerónimos e subiu até ao Estado-Maior, todas as alunas com uma rosa que depositámos aos pés do... Porquê as rosas? Porque no largo do Instituto de Odivelas existe uma estátua da Rainha Santa, porque o mosteiro foi fundado por Dom Dinis, e a Rainha Santa é conhecida pelo milagre das rosas. Portanto, o simbolismo da Marcha das Rosas tinha já à espera que o milagre acontecesse. Em novembro de 2013, pusemos um mato de rosas na estátua da Rainha Santa. Em março de 2014, fizemos uma marcha no Chiado, em direção à Assembleia da República. Era uma marcha dos militares e, portanto, nós associámos. Em abril de 2014, desfilámos nos desfiles do 25 de Abril e houve uma manifestação de ginástica na Praça do Comércio, da classe de ginástica do Instituto, que era muito reputada e ganhou imensos prémios. Em junho de 2014, houve uma discussão da petição pública na Assembleia da República. Em outubro de 2014, algumas antigas alunas e a associação participou na corrida do Monte Pio contra o encerramento do Instituto. Em novembro de 2015, fizemos um cordão humano em Odivelas, onde esteve alguns deputados do PS, do CDS, a Câmara Municipal de Odivelas, e foi a última coisa que fizemos, porque em 2015 fechou completamente, no fim de 2015. com grande mágoa das antigas alunas, das atuais alunas da época, dos pais, pronto. Houve sempre uma grande colaboração entre a Associação de Pais e a Associação das Antigas Alunas, a direção à época do colégio, para tentar reverter a situação, mas estava decidido. E, portanto, nós fomos impotentes para resolver a situação. Fizemos muitos esforços, mas já não foi a tempo.
Então, à guisa de segredo, vou-te contar que eu também fiz um esforço. Eu tentei que um multimilionário mexicano, tipo Bill Gates, nos oferecesse o colégio. Infelizmente, acho que a carta que eu lhe mandei nunca chegou às mãos dele. Há sempre aquelas pessoas que conseguem deitar as cartas para o caixote de lixo. E fiquei sempre muito triste, porque não custa nada dizer não. Mas também era muito bom que tivesse dito sim.
O espaço do Instituto Odivelas, ao fim de grandes demarches burocráticas, porque isto é complicado sempre, o mosteiro pertencia ao Ministério do Exército e, portanto, é preciso a autorização do património, da Direção-Geral do Património, e finalmente agora está cedido à Câmara Municipal de Odivelas mediante uma renda, que eu não sei dizer quanto, mas bastante, por 30 anos. Depois de 30 anos logo se verá o que é que acontece, mas o edifício está classificado como património de interesse público, porque tem uma igreja gótica e uns claustros também, não são todos do mesmo tempo, da mesma época, mas estão lá. E é preciso preservar aquele espaço. A Câmara começou também agora a fazer umas visitas guiadas, uma vez por mês, as pessoas podem se inscrever. Ainda não fui, não sei quem é que guia, faz a visita guiada. Há uma historiadora, Maria Máxima, que se interessou sempre muito e que trabalhou muito com a associação para defender aquele património, que é fundamental. Não é um património do Instituto de Odivelas, embora lá tenhamos estado, é um património nacional que temos obrigação todos de preservar. Não temos assim tantos monumentos, e Odivelas é o único. Além daquele arco da memória, não há muito mais coisas. Há o Senhor Roubado ao pé da estação do metro, que deu o nome a... Portanto, Odivelas é um subúrbio que tem pouco património, e realmente o mosteiro faz toda a diferença. Às vezes as pessoas, sobretudo antigas alunas, têm alguma mágoa das coisas que se fazem no colégio, mas aquele espaço tem que ser reabilitado, tem que ser usufruído pela população, e não só pela população de Odivelas, mas por toda a gente. Para nós foi um privilégio viver naquele espaço. Ensinou-nos a respeitar o património e a história. E isso é muito importante, e isso é importante defender, mesmo que o mosteiro venha a ter outros fins. Há um projeto urbanístico, não sei se a Câmara vai conseguir levá-lo a bom porto. É muito ambicioso.
Dispões certamente de outra ou outras fotografias associadas a esta. Desejarias fazer algum comentário sobre elas e falar um bocadinho também da associação?
Eu tenho várias fotografias, tenho um espólio imenso de fotografias, não só do colégio, do mosteiro, de festas, das iniciativas todas, até ao 14 de janeiro. O 14 de janeiro era a data do colégio. É uma data que continuamos a respeitar, e há duas datas importantes: o 14 de janeiro, que era o aniversário do colégio, da fundação, e o 9 de março, que é o dia da antiga aluna, e que é o dia da associação. E, portanto, que era sempre festejado no Instituto, sempre a convite das várias direções, as antigas alunas vinham. Também no 14 de janeiro, a recordar tempo, no 9 de março, era mais para homenagear antigas alunas que por algum motivo se tinham evidenciado. Há várias alunas célebres. Vivas temos a Ana Sousa Dias, que é provedora da RTP. Temos outras, muitas outras, mas a Rosa Lobato Faria foi antiga aluna. A Maria João Rol Duarte foi antiga aluna. Temos outras, temos cientistas, a Ana Lobo, por exemplo. Temos muita gente que estudou no Instituto de Velas e que acabou por ser reconhecida, não digamos notáveis, mas reconhecidas pelo seu mérito, pelo seu trabalho. A mãe do atual Presidente da República foi educada em Odivelas. A família Rebelo de Sousa instituiu um prémio quando morreu a senhora para as melhores alunas de cada ciclo, que era dado também nesta altura do 9 de março na cerimónia. Portanto, era um prémio pecuniário, mas premiava aquelas melhores alunas e fazia lembrar a mãe do Presidente da República. Nós pedimos ajuda também ao Presidente da República na altura, mas ficámos pelo caminho. A associação tenta manter vivo este espírito de ser amiga, ser irmã, é solidária, tem um lar num espaço que pertence ao Ministério da Defesa, em Carnide, que eram as antigas cavalariças do Colégio Militar. Um lar tem 44 idosos, é um lar pequeno, mas foi feito com angariação de fundos das antigas alunas, com um mecenato do arquiteto que ofereceu o projeto, de campanhas solidárias que fizemos, e esse é o espírito da associação, é a solidariedade. Debatemos com muitas dificuldades financeiras, que a pandemia não veio ajudar, porque foi preciso muito mais equipamento. Aquilo não, aquela instituição não visa dar lucro, mas dá muito prejuízo. Portanto, é complicado gerir um lar de idosos, pela atenção que é precisa, pela energia que despende, e depois fica pouco tempo para as nossas atividades lúdicas, culturais e associativas, pronto. Agora, com a pandemia, nós fazíamos muito mais coisas no espaço da associação e fora. Com a pandemia ficou mais restrito. Agora, dia 26, acho que é 26, vamos ter fados no espaço. Tentamos rentabilizar um bocadinho, fazemos outras coisas. Vamos ter uma coisa muito importante num outro espaço, que foi a colónia de férias das alunas, no Forte Santo António do Estoril, em São João do Estoril. O forte se chama Santo António. Era a casa de férias de alunas partilhadas com Salazar, foi onde o ditador caiu. Então é uma exposição de artes, é a segunda edição, a primeira foi feita antes da pandemia no Museu Militar, e agora pedimos à Câmara de Cascais, que é quem gera o espaço do Forte, que foi recuperado parcialmente, que ela é uma recuperação um bocadinho, para inglês ver, para turista ver. Mas pronto, o Forte, quando o Instituto deixou de cuidar dele em 2015, ficou abandono, foi assaltado, destruído, os azulejos, as paredes, aquilo ficou assim, um abrigo de sem-abrigo, mas a Câmara conseguiu dar-lhe uma lavagem. Eu sei que fizeram agora obras, e quando a nossa exposição for inaugurada em outubro, infelizmente só vai estar disponível aos fins de semana, porque é quando o Forte está aberto ao público, mas eles estiveram a fazer umas obras. Estamos curiosos de ver quais são as obras que foram feitas e em que condições depois vamos poder exibir os trabalhos das antigas alunas de Odivelas, antigos alunos do Colégio Militar e dos Pios de Exército. Os três colégios militares vão estar presentes nesta exposição, que vai decorrer de 15 a 30 de outubro, mas só aos fins de semana.
Houve alguma razão especial para ter escolhido esta fotografia sobre todas as outras que tens no teu álbum?
Esta fotografia faz parte de um artigo que eu escrevi para a revista das antigas alunas de Odivelas, que se chama Laços. O artigo chama-se O Passado Tem Futuro, do IOI, Associação das Antigas Alunas do IO, porque é a única maneira de conseguirmos perpetuar a memória do nosso colégio, fazer com que ele não caia no esquecimento, a educação que era ministrada no colégio, uma das escolas embora eu não goste muito disto, mas dos rankings nacionais. É evidente que não se podem comparar realidades diferentes, mas o Instituto Ivoelas foi sempre pioneiro na educação, na preparação das suas alunas, no rigor, na exigência, no acompanhamento também das alunas. Não se fazem bons alunos sem bom acompanhamento. Com a escolha de uns professores também sempre muito bons. E obviamente que um espaço fechado onde as pessoas não têm outra ocupação que estudar, ler ou fazer coisas ligadas à criatividade. Portanto, este colégio foi sempre um espaço de criatividade e de inovação no ensino. Eu lembro-me que o nosso colégio em 63 já tinha laboratórios de línguas. Tinha laboratórios de química, tínhamos uma das professoras que era a doutora Maria José Estanco, que era arquiteta, que é das primeiras arquitetas portuguesas, que nos ensinava a fazer esmalte, azulejos, que recuperou muitos azulejos do colégio. Tínhamos uma professora de canto coral, que era a Olga Violante, que foi a primeira maestrina do Coro Gulbenkian, e que trabalhava com o Miquel Corbós. Todas estas pessoas que passaram pela nossa vida, que tivemos o privilégio de conhecer e aprender com elas, fizeram com que aquela instituição preparasse muito bem mulheres para o país. Era um internato, eu não sei se os internatos fazem sentido no século XXI, mas é uma escolha. Há pais que estão deslocados, há pais que estão em missões no estrangeiro. Havia muita cooperação com os PALOP e, portanto, era uma maneira de proteger jovens raparigas que, por alguma razão, estavam sozinhas na altura. Eu lembro-me que um dos últimos diretores do colégio tinha uma filha que quis experimentar o colégio como externa e depois pediu ao pai para ficar interna, porque o tempo que passava nas filas para chegar ao colégio lhe roubava o tempo de conviver com os colegas. Estas coisas só pode compreender quem fez internato. E, obviamente, nós fizemos um tempo de internato muito rigoroso. Às vezes podemos dizer mesmo castrador, mas era a época, era assim, era uma época de ditadura. E, portanto, eu não noto diferença daquilo que acontecia no colégio para a educação das minhas amigas que nunca estiveram no colégio. As mulheres não podiam fazer muitas coisas. E no colégio era igual. Felizmente que com o 25 de Abril as coisas alteraram e as alunas que andaram no colégio depois do 25 de Abril embora não tivessem a mesma liberdade que as meninas de fora, o colégio foi-se adaptando. E eu acho que a única maneira de preservarmos esta memória de uma instituição que de 115 anos formou mulheres neste país, 115 anos estamos a falar de 1900, onde aquelas mulheres que andaram naquele colégio tinham uma formação que a maior parte das mulheres não tinham. E, portanto, o colégio foi inovador nessa altura. O Coronel Ferreira Simas, que instituiu o colégio, é considerado como um dos pedagogos importantes da história da educação em Portugal, e nomeadamente da educação de mulheres. O colégio deu-nos um espírito de solidariedade que é muito importante, que hoje em dia, em que as pessoas fazem todas, são todas tão individualistas, não se conhece, portanto faz solidariedade de um bocadinho panfletária, diria. O colégio ensinou-nos a ser responsáveis, solidárias, e embora este lema, ser amiga, ser irmã, é um bocado antigo, nós quando encontramos uma menina de Odivelas em qualquer sítio, é uma irmã. Não importa que idade tenha, portanto, é uma irmã mais nova, é uma irmã mais velha. É muito engraçado porque as vivências. Há vários grupos no Facebook de meninas de Odivelas e é muito engraçado porque as histórias que se contam acabam por repetir-se, independentemente das idades das alunas, das antigas alunas. É muito engraçado porque há muitas memórias comuns, sobretudo as memórias do espaço. Mas há muitas coisas que são comuns, independentemente da diferença de 115 anos que se passou. Uma das nossas antigas alunas mais emblemáticas, que entrou aos 7 anos no colégio, viveu toda a vida no colégio e acabou no lar das antigas alunas, solteiríssima. foi nossa vigilante, foi encarregada do pessoal de limpeza, que na altura se chamava criadas, mas era assim, e acabou os seus dias no lar de Odivelas com 107 anos. É a Dona Hilda Vieira, que toda a gente conhece, e toda a gente tem histórias da Dona Hilda Vieira, todas as alunas, umas melhores, outras pessoas, mas era uma referência para toda a gente, é muito engraçado.
Eu vou aqui acrescentar só duas coisinhas. O Instituto foi fundado pelo infante Dom Afonso, irmão de Dom Carlos, e também falar que realmente nós podíamos estar num colégio interno, mas tivemos intercâmbio com outros colégios. Ou seja, tivemos intercâmbio com a Legião d'Honneur, em França, e tivemos intercâmbio com a Fundação Osório, no Brasil.
Sim, o espírito internacional do colégio foi mais acentuado depois do 25 de Abril, até porque nem ditadura as coisas não eram assim. E, portanto, o intercâmbio foi sempre uma mais-valia. Mesmo na altura que nós estávamos no colégio, as viagens de finalistas eram sempre a países europeus ou africanos. Nós tivemos uma classe de ginástica, penso que foi em 65, que fez uma digressão com o Colégio Militar à Angola. Foi muito engraçado. Houve algumas alunas que estavam em Angola quando foi o 25 de Abril, em viagem de finalistas. Portanto, houve sempre uma relação muito, muito próxima com os países de expressão portuguesa e depois com a Legião de Honor, pelo simbolismo que o colégio tem com a Legião de Honor e com o Brasil, realmente. Nós tivemos sempre muito esse intercâmbio com alunas. E depois eu queria dizer que são tantas as lembranças individuais e coletivas que tanta gente guarda. Podemos partilhá-las com antigas alunas, muito para além das redes sociais, que é um espaço efêmero e um bocadinho de mastigadeira fora, não é? Para encontrar um artigo que alguém partilhou é complicado, mas deveríamos valorizar muito este espaço da Associação das Antigas Alunas, valorizar, preservar, porque isto não é só uma história das antigas alunas de Odivelas, são momentos que fazem parte da história nacional. Foi um colégio que passou pela monarquia, pela ditadura e ainda chegou à democracia. Não sobreviveu, infelizmente. É trágico que a democracia não tenha sobrevivido, mas não há volta a dar, as coisas são como são e nós temos que virar a página. Mas o espaço da Associação das Antigas Alunas é o espaço onde nós poderemos continuar a fazer alguma coisa. A Associação das Antigas Alunas tem algum espólio que foi cedido pelo colégio, porque a parte que havia de educativo passou para os outros colégios militares. A associação tem um site, www.aaio.pt. Também estamos no Facebook, no Instagram. Partilhamos alguns vídeos que fazemos. Fizemos um vídeo para o 14 de janeiro, que está no site e está no Facebook. Também está no Instagram. Portanto, vamos tentando estar a par das redes sociais, porque no fundo as pessoas vão mais às redes sociais que vão aos sites, infelizmente, mas o site é mais institucional, obviamente, a informação é mais cuidada, é mais perene também, podemos recuperar. Esta nossa revista Laços está na ISO também, alguns números, portanto, pode ser vista, não descarregada, mas vista, lida online. E há muitas memórias. Eu estou nesta altura a fazer também uma base de dados sobre todos os números da revista, com todos os artigos escritos para partilhar. Depois será mais fácil pesquisar um artigo de quem escreveu. Podemos até fazer muitas coisas, saber quem escreveu mais para a revista, quem era mais assídua, que temas mais recorrentes. A revista vai alterar brevemente, porque temos que nos ir atualizando, mas temos alguns, como é que é mesmo? Entradas principais. Temos sempre um editorial, temos atividades da associação e das associadas, onde se dá também conta de coisas que as antigas alunas façam, lançamentos de livros, sei lá, de quem cantar, quem quem queira fazer divulgação das suas empresas e do que é que está a fazer na vida. Temos um espaço que é feito de antiga aluna, onde vamos encontrar algumas colegas, as que quiserem, as que nos digam que estão vivas e o que estão a fazer. Temos notícias do lar das antigas alunas e das campanhas que fazemos. Temos memórias do IO. É muito engraçada, há uma rubrica que tínhamos que era 5 sentidos, 5 memórias do IO, onde em frases curtas as pessoas diziam o que se lembravam da sua infância, da sua adolescência, mas melhor dito, ideias soltas, temos poesia. Este espaço é um espaço de convívio, não só de memórias, mas também para nós sabermos o que é que as antigas alunas andam a fazer. Eu estou na Assembleia Geral e uma das coisas que eu acho que é recorrente em todas as associações, a participação das pessoas não é tanta quanto deveria ser. Nós em Portugal ainda não temos aquele espírito de voluntariado. Está muito longe ainda de ser o ideal, embora haja algumas iniciativas. Mas era importante que nós tivéssemos mais participação cívica, porque isso também foi uma das coisas que nos ensinaram no colégio. E já foi há muitos anos.
Há mais alguma recordação feliz que queiras acrescentar a este retrato?
Ai, eu do colégio só guardo as recordações felizes. Claro que há momentos em que as pessoas que choraram, que tiveram, mas isso acontece em toda parte da vida. Eu sou uma pessoa positiva e guardo da vida as coisas felizes, as menos boas tentamos relativizar. A vida é para ser vivida em plenitude e com alegria e é assim.
Gostarias de associar alguma melodia ou canção a este retrato ou gostarias que escolhêssemos uma para ti?
Eu escolhi os Creedence. Have you ever seen the rain?
Obrigada, Elizabeth, pela tua exposição, que foi extraordinária. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-te, Elizabeth, um dia feliz, bem como a todos os ouvintes que esperamos, queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.
Muito obrigada, eu.